Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre a situação da leitura no Brasil, com Zoara Faila. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor livre-docente Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Zoara Faila é responsável pela área de projetos do Instituto ProLivro e coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Zoara, 30% da população brasileira nunca comprou um livro e 44% não tem o hábito de ler. É o que revela a pesquisa da leitura no Brasil. O brasileiro realmente não gosta de ler?
Pelo menos a pesquisa diz que 44% não, né? E eu diria até que esse número é maior se a gente olhar para quem gosta mesmo de ler e ler por prazer, ler literatura, né? Porque entre 56% que diz que lê, a gente tem livros religiosos, tem Bíblia, tem livros técnicos, tem aquele que lê um pedaço do livro. Então, na verdade, respondendo à sua pergunta, eu diria que gosta de ler realmente, ler por prazer, é talvez cerca de 30% dos brasileiros.
Há uma frase que tem acompanhado há muitos anos, todos nós, que é que o jovem não gosta de ler. É correto a afirmação?
Na verdade, você tem jovens que gostam sim de ler, né? Então a gente tem inclusive alguns fenômenos interessantes aí acontecendo nas mídias sociais, os youtubers, né, booktubers, que revelam que tem uma boa parcela de jovens que curtem, são seguidores desses fomentadores de leitura, de pessoas que trocam suas experiências de leitura. Eu diria que, e a gente inclusive abrindo os dados da pesquisa, a gente verifica que cerca de 30% dos jovens gostam sim de ler, né? Outros leem por hábito, por necessidade, e eu acho interessante a gente olhar para esses números, porque se 30% gosta de ler, né, ler por prazer, por que será que a gente não conquista mais leitores jovens, né? Então, acho que a gente não pode acreditar nessa premissa de que jovem não gosta de ler. Eu acho que o jovem não foi conquistado para a leitura.
A falta de incentivo estaria na própria escola?
Eu acho que a falta de incentivo está na escola e está na família. A própria pesquisa diz que a principal influenciadora é a mãe. Mas a gente sabe que a família brasileira também não é uma família leitora, não tem livros em casa, né? Então, aquela família de classe média, de nível superior, certamente tem essa possibilidade de ser uma influenciadora, de ser exemplo, né? Agora, infelizmente, se a gente olhar o perfil da família brasileira, ela depende muito da escola, né? Da escola como formadora até mesmo de valores, né? Então, sem dúvida, o professor, a biblioteca passam a ter um papel relevante, mas também a gente sabe que o professor não é leitor, né?
Por que que ele não cumpre esse papel? Ele não é leitor, como você disse, uhum. E tem outras razões?
Vem da própria formação desse professor, né? Eu acho que a universidade não dá conta de formar esse professor leitor, né? Acho que tem várias avaliações sobre isso. Esse professor vem de uma origem muito próxima dessa família que também não é leitora, né? Então, eu acho que você tem vários fatores, né? Ele tem acúmulo de jornadas de trabalho para conseguir uma remuneração adequada, né? Então, eu acho que a gente tem fatores múltiplos aí, sociais, a própria dificuldade de acesso à cultura pelo professor. Não tem políticas públicas que deem conta dessa lacuna que é fundamental se a gente quiser formar bons leitores e cidadãos, né?
Um dos motivos dessa situação é porque o livro é caro no Brasil?
Não. Quando a gente pergunta se é esse o motivo, ele aparece lá em oitavo lugar. Mas a gente sabe que se gasta muito mais com internet, com celular, com games. Então a questão não é o preço do livro, né? Eu acho que é porque não tem interesse mesmo pelo livro e pela leitura.
Vamos ouvir uma música da sua escolha. Essa música retrata o momento que você está vivendo hoje no país? É Apesar de Você, com Chico Buarque.
Eu acho que retrata o que nós todos estamos vivendo no país, né?
Vamos ouvi-la.
Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você amanhã há de ser outro dia,
eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã outro dia,
você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente?
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Zoara Faila, do Instituto ProLivro e coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Muito bem, Zoara, o que te mais surpreendeu nessa pesquisa?
Eu acho que o número de adultos leitores cresceu. O que surpreendeu é que eles realmente passaram a ler mais livros religiosos e Bíblia. Então, eu acho que toda leitura é boa, mas eu acho que a gente tem que apostar mesmo e estimular aquela leitura que é uma leitura crítica, uma leitura que não massifica, uma leitura que não doutrina, né? Então, eu acho fundamental a gente despertar o interesse pela leitura de literatura, pela leitura que te possibilita melhorar o seu conhecimento sobre o mundo, ter visão de mundo própria, não ser manipulado, né? Então, eu acho que, infelizmente, a gente não está melhorando nem os indicadores de leitura e nem uma leitura de qualidade.
Para isso, é necessário várias situações. Primeiro, o número de bibliotecas é importante para que a população tenha acesso, né, à leitura. Você colocaria outros fatores?
Você tocou num fator fundamental, né, que é o acesso ao livro. As bibliotecas, além de a gente não ter um número de bibliotecas suficientes no Brasil, nas escolas, né, a gente tem mais da metade das escolas que não tem bibliotecas, né? Quando tem essa biblioteca, ela é uma biblioteca que não acolhe aquela comunidade, né? Então, ou ela não está aberta, ou ela não desenvolve atividades ali dentro, inclusive culturais, que essa é uma tendência no internacional, né? De você desenvolver atividades que tragam aquela comunidade para dentro desse espaço. Mas a gente tem experiências muito interessantes aqui em São Paulo, como a Biblioteca Vila Lobos, a Biblioteca São Paulo. A Vila Lobos, inclusive, ganhou um honra ao mérito no prêmio IPL Retratos da Leitura, né? Mas eu acho que a questão do acesso, tanto de você possibilitar, universalizar, né, esse acesso ao livro, mas também de criar motivação, formas de levar todo cidadão, toda a comunidade para próxima do livro, para ele descobrir o livro.
É verdade, a população não considera a biblioteca um equipamento público, né, de fácil acesso. Não há estímulo, né, para...
Não há estímulo, e a pesquisa mesmo informa, né, que quase 70% da população não frequenta a biblioteca, né, então... E aí, porque ele não tem esse hábito, porque não desenvolveu esse hábito desde a escola, mas também porque ela está muitas vezes fechada, né? Ou fechada naquele momento em que o trabalhador poderia fazer uma visita a essa biblioteca, né? Ela fecha à noite, ela fecha finais de semana e não desenvolve essa atividade que a gente falou, atraente.
Né? Você já citou no bloco anterior políticas públicas. Seriam necessárias políticas públicas para reverter essa situação?
Com certeza, né? Eu acho que as políticas públicas, tanto para olhar para a questão das bibliotecas, formação do professor, pensar em forma de levar livro para as famílias, né? Então, acho que se a gente tem um país tão carente, se as políticas públicas não derem conta dessas lacunas enormes, certamente a gente não vai conseguir melhorar os indicadores de leitura.
E criar estímulos para os indicadores de leitura, como você disse, e combater a desigualdade.
Exatamente. Eu acho que quando você promove a democratização do acesso e quando você possibilita uma melhor qualidade na escola pública, na biblioteca pública, você está minimizando tanta desigualdade. Né?
Vamos dar uma pausa na entrevista com Zoara Faila para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Recentemente, a convite da FGV do Rio de Janeiro, dei uma palestra sobre os mecanismos de participação das agências reguladoras no Brasil. O tema escolhido pelos organizadores dialogava com um projeto de pesquisa empírica realizado pela Faculdade de Direito da Getúlio Vargas Carioca, intitulada Regulação em Números, cujos primeiros resultados foram divulgados naquela oportunidade. Trata-se de um projeto muito interessante e que se tornará muito importante para o desenvolvimento futuro das agências reguladoras no Brasil, como também para o desenvolvimento de estudos relacionados aos aspectos práticos e teóricos do direito administrativo. O projeto é tocado por vários alunos, pesquisadores e professores, mas vale destacar o trabalho das professoras Patrícia Sampaio e Natasha Salinas. As agências são entidades criadas pela administração pública para regular e executar as políticas públicas e, portanto, para concretizar muitos direitos inerentes à cidadania em diferentes áreas. A Anatel nas telecomunicações, a ANEEL na energia, ANA nos recursos hídricos, Anvisa na área de vigilância sanitária, entre muitas e muitas outras, são exemplos desse tipo de entidade que não necessariamente é federal. Há agências nos estados e, inclusive, nos municípios. Eu realizo estudos já há bastante tempo sobre participação nas decisões administrativas, inclusive das agências. A participação, além de ser democrática, aumenta a eficiência administrativa e reduz questionamentos de toda a ordem sobre as decisões tomadas. Em todo esse período que venho acompanhando o tema, é fácil constatar que praticamente todas as agências introduziram em seus regimentos mecanismos que possibilitam a participação dos interessados, seja o mercado, seja a população em geral, nos regulamentos que pretendem produzir. Consultas públicas, audiências públicas e relatórios de impacto regulatório tentam superar a natural distância entre a produção normativa das agências e o dia a dia dos cidadãos. Mas muitas vezes esses mecanismos parecem não funcionar direito, quando acionados a uma participação muito baixa, tanto do mercado como da sociedade. Tenho sugerido 3 medidas para resolver esse problema. 1. Aumentar o acesso às informações. 2. Aumentar a comunicação ativa, a transparência ativa das agências, de modo a utilizá-la como estímulo à participação. E 3. Simplificar os meios de acesso à participação mediante a utilização de novos meios eletrônicos, como os apps via celular e as redes sociais. Com essas medidas, tenho certo que a participação deve aumentar. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor livre-docente Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com a nossa conversa com Zoara Faila, do Instituto Pro Livro. Muito bem, há experiências interessantes e que provocam, né, a curiosidade para essa população, para a leitura. De que maneira nós podemos mudar esse quadro e incorporar essas iniciativas que acontecem na periferia dos grandes centros urbanos, que acontecem no metrô de São Paulo?
Eu acho que toda iniciativa que leva o livro para próximo das pessoas que muitas vezes não tiveram essa oportunidade, né, de ter um contato com o livro, é muito interessante, né? É muito interessante porque, primeiro, a biblioteca pode parecer assim meio sisuda, né? E quando você tem lá um livro no metrô, no ônibus, na praça, né, esse contato, ele é muito familiar, ele é muito poderoso no sentido de você, de repente, abrir aquela página, aquilo parece que é seu, está disponível ali, você abre, quem sabe encontra uma frase que te interessa e quem sabe aquilo te seduz a ler o livro todo. A gente tem muitos relatos de pessoas, inclusive moradores de rua, né, catadores de lixo, que acabaram descobrindo o livro, né? Eu tenho uma até lá em Moema, tem uma história linda, né, que era uma pessoa drogada, que de repente era catadora de lixo, pegou um livro, começou a ler, e hoje ela é uma leitora frequente, inclusive recebe livros e tem lá uma banca que ela empresta os livros. Enfim, a gente tem N experiências que mostram como é positivo, né, essa possibilidade desse pessoal que não tem esse acesso do livro dentro de casa, né, de ter esse contato, né? É interessante como mesmo as pesquisas mostram que eles percebem o livro como algo muito importante. Mas é como eles não têm essa familiaridade, às vezes eles têm até medo, têm receio, né, de abrir aquilo e achar que aquilo pode ser dele.
Precisa,
né,
um estímulo, uhum, né, para, uhum, o poder transformador da leitura.
Exatamente. Eu acho que você precisa de mediadores, você precisa de pessoas, de pessoas que estimulem. E nas bibliotecas comunitárias que nós tivemos, 3, na verdade, vencedoras do prêmio, eles têm exatamente esse poder de estimular, de levar dentro da própria comunidade. Então, passa a ser muito transformador porque é da comunidade.
Vamos falar da internet. Uhum. Ela é uma grande estimuladora para a leitura?
Pode ser. Ou não. Eu acho que a internet, ela pode ser o Deus e o demônio, né? Ela afasta da leitura, né? Porque ela é muito atraente e hoje a garotada adora estar, né, circulando por muitos lugares, espaços, imagens. Então isso acaba tirando sua concentração, que é alguma coisa importante para a leitura, né? Então, mas ao mesmo tempo ela pode ser poderosa, né? E a gente vê aí também experiências interessantes nesses compartilhamentos de experiências de leitura, de jovens falando das suas experiências para outros jovens, né? Também ela pode ser muito poderosa enquanto ferramenta se for bem usada para levar principalmente essas experiências, essas emoções da leitura.
Para que isso aconteça, nós temos que capacitar os professores e multiplicadores de opinião.
Multiplicadores, seria fantástico se os professores usassem essa tecnologia, né? Porque ela teria muito mais possibilidade de conversar com seus alunos, né?
Um outro dado aterrador é que 70% da população brasileira não comprou um livro.
Exatamente.
Nós estamos falando de um número expressivo de brasileiros.
É um número muito expressivo. Talvez isso explique um pouco a crise das livrarias.
Que está acontecendo agora no momento, né?
Que está acontecendo agora, né?
Com a cultura, né? Com a livraria cultura.
Com livrarias aí que a gente conhece desde criança, né? Fantásticas. E que realmente estão vivendo uma crise, porque não se vende livros, né?
Como é que você vê o futuro disso? Não se vende livros, a população lê pouco e precisa ser estimulada.
Eu acho que se a gente não acordar para essa necessidade realmente de despertar o jovem para a leitura, mostrar a importância da leitura, mas de uma forma lúdica, gostosa, que de fato vire prazerosa, né? A gente vai estar perdendo, né? A gente vai estar perdendo esse leitor, a gente vai estar quebrando uma cadeia produtiva, né? Então, eu acho fundamental a gente olhar para as políticas públicas e a gente pensar em ações que consigam reverter esse quadro.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Uma nova publicação lançada pelas Nações Unidas contém detalhes sobre os danos causados à cidade síria de Alepo. Durante 4 anos, a área urbana foi palco de confrontos entre forças do governo e rebeldes. A pesquisa da Unesco e do Instituto da ONU para a Formação e Pesquisa, UNITAR, é apresentada 2 anos após a recuperação do patrimônio mundial pelo governo. O estudo 5 anos de conflito, o estado do patrimônio cultural na cidade antiga de Alepo, detalha o estado de 518 propriedades. Entre os edifícios antigos estão a antiga cidadela e a grande mesquita, que datam do século II a.C. Desse total, 56 edifícios foram destruídos e houve danos graves em 82. Mais de 1.000 locais foram avaliados e os danos foram encontrados em mais de 1.000 pontos. A avaliação inicial foi feita através de imagens de satélite, antes da visita de historiadores e arqueólogos que fizeram um exame mais detalhado nesses locais. O documento oferece uma cronologia da Batalha de Alepo e uma breve história da cidade, destacando os primeiros assentamentos que remontam 5 mil anos antes de Cristo. Alepo fez parte do Império de Alexandre o Grande e integrou a Síria como província romana, assim como seus territórios persas. A cidade também foi referência na ascensão do cristianismo e do islamismo, antes de se tornar a capital do estado de Alepo, assim como o território era conhecido antes de integrar a Síria moderna. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, destaca a importância de Alepo como um dos 6 lugares da Síria que fazem parte do patrimônio mundial em perigo da agência. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Zoara Faila, do Instituto ProLivro e coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, sobre a situação da leitura no Brasil. Zoara, 23% da população não gosta de ler. Como motivar esse público imenso que não quer ter acesso a essa importante condição, né, necessária para a criatura humana, que é a leitura?
Eu fico pensando, por que será que ele não gosta de ler? Né? Será que ele teve alguma experiência?
Não foi estimulado.
Ele foi obrigado a ler quando estava na escola, livros muito chatos.
Não completou a escolaridade.
Não, aliás, a gente tem um número muito maior do que esse de analfabetos funcionais. Né? E analfabeto funcional até no nível superior. Né? A gente vê em provas do Enem, gente com ensino médio completo que não consegue fazer uma redação porque ele não entende o enunciado dessa redação. Ele não responde a alguns problemas porque ele não entende o enunciado. Isso com nível médio completo, e a gente encontra isso em quem tem nível superior. Como é que a gente vai despertar interesse pela leitura no analfabeto funcional e aí em todos os níveis de escolaridade? Né? Se eu não consigo entender uma frase, quanto mais um livro. Então, eu acho que enquanto a gente não resolver esse problema, né, a gente não vai conquistar esses leitores.
Você apresentou 2 desafios. Para que as pessoas que não gostam de ler e para as pessoas que já completaram a escolaridade, mas não têm condições de interpretar um texto. Somando essas 2 situações, de que podemos desenvolver um carinho, um amor, uma vontade de percorrer um caminho em direção à leitura.
Quem descobre o prazer da leitura, né, de entrar em outras histórias, de viver a ficção, dificilmente ele deixa de ler, quando ele consegue ser despertado por essa sementezinha. A gente sabe que brasileiro ama novelas, Por que que ele ama a novela? Porque ele ama a ficção. Então, se ele perceber que essa ficção está ali na mão dele, nas páginas que ele pode estar virando, que ele pode entrar em histórias fantásticas, conhecer outras culturas, né? Então, eu acho que falta uma apresentação adequada, né? Essa, eu chamo de quase sedução. Porque quem descobre o poder, né, dessa fantasia, dessa viagem, ele nunca mais deixa de ler.
Gostei do termo sedução. Uhum. Como nós podemos seduzir a maioria da população brasileira para que ela entre no universo da leitura e consiga transformar sua vida?
Começa em casa, né? Eu acho que a primeira apresentação do livro se dá em casa, né? O pai que lê para o filho, que conta histórias à noite, quando ele vai dormir, que presenteia com o livro, porque ele valoriza o livro. A gente tem aí o Natal. Vamos presentear com livros, né? A criança, quando ela ama folhear o livro, olhar as ilustrações, e aí ela vai tendo um primeiro contato, né, com esse mundo, né? Então, eu acho que em casa você começa a despertar esse interesse. E depois na escola.
Como nós despertamos o interesse para a pessoa que não está habituada a ler? Que tipo de livro seria interessante? Romance, drama... O que seria mais importante despertar o interesse para a pessoa iniciar o seu caminho?
Eu acho que a gente falou um pouquinho isso antes, mas é fundamental que aquilo seja significativo para ele. Se você quiser levar um livro para um adulto, tem que ser um livro que tenha a ver com o momento de vida dele, com os interesses dele. Então, se ele gosta de esporte, se ele gosta de cozinhar, se ele gosta de aventura, se ele gosta de biografia, eu acho que a primeira coisa é essa troca. Né? Esse olhar para o outro para perceber o que ele gostaria de estar lendo, o que, que ele gostaria de ter como informação, como conhecimento e como uma emoção despertada. Pode ser até autoajuda, mas eu acho que é importante, quando adulto, quando criança não, mas quando adulto, é você olhar principalmente para o que é significativo, o que é interessante para ele naquele momento.
Obrigado pela entrevista, foi um prazer revê-la. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Que a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em instantes gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-nos, podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.